começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, nesta quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018. Vamos até às 18 horas, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Jorge Vamburgui, com a sua categoria na mesa de áudio, meu amigo Sebastião Luiz Xavier, e na central técnica, o Jorge Brum. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão que joga com coração, me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga dando som mais forte do esporte. Na Nacional,
horas e 4 minutos, a gente começa esse programa de hoje no Mundo da Bola falando das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo faz o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil logo mais, 21h45, lá no estádio na Arena do Corinthians, o Itaquerão. A Nacional transmite com o relato do Ricardo Mazella, os nossos comentários, reportagens do Maurício Costa e o plantão do Jorge Vamburgui a partir das 21h04 para todo o Brasil, através da rede de emissoras da EBC e também no site das rádios da EBC. Vamos começar falando do Corinthians, o Rodrigo Recado, o Ligado, tem um noticiário do Coringão. Vamos lá,
Rodrigo Ricardo.
Jogai por nós. Este é o lema da torcida corintiana. Assim como no último treino aberto do time, o Itaquerão vai estar lotado esta noite para empurrar os comandados de Jair Ventura contra o Flamengo, com investimentos de aproximadamente R$58 milhões em reforços. Já os paulistas gastaram cerca de R$40 milhões na contratação de jogadores.
O Flamengo investiu muito mais do que o Corinthians, né? Todo mundo sabe. Mas isso, quando a bola rola, a gente sabe da qualidade da força do Corinthians, a gente sabe do peso da camisa do Corinthians e nunca tem favorito em clássico.
Atual campeão paulista, eliminado da Libertadores e longe dos líderes no Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga todas as fichas nesta semifinal da Copa do Brasil. Terceiro técnico do Timão no ano, Jair Ventura está há apenas 2 semanas no cargo de treinador e optou por antecipar a concentração dos atletas para o jogo.
Todos os jogadores são profissionais, ele sabe da importância do sono, da importância da alimentação, mas a gente estando em casa é diferente, então acho que é o momento do sacrifício, de nós ficarmos juntos para que a gente possa alcançar nosso objetivo. Depois de lá para frente, as coisas acontecendo, a gente pode retribuir isso com um dia de descanso para eles, mas é o momento da gente fazer aquele algo a mais, para a gente conseguir algo a mais também na vida.
Jair Ventura não revelou a escalação para esta noite, mas a única dúvida mesmo é se Ralf, que cumpriu suspensão automática contra o Internacional, retorna ao meio de campo no lugar de Gabriel. O provável Corinthians é: no gol, Cássio. Lateral direito, Fagner. Dupla de zaga, Léo Santos e Henrique. Na lateral esquerda, Danilo Avelar. No meio de campo, Ralf, Douglas, Matheus Vital e Jadson. No ataque, Cleison e o paraguaio Romero. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Certo, Rodrigo, 17 horas e 7 minutos.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
E vamos falar do outro semifinalista, que é o Flamengo. O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Mengão aqui no programa No Mundo da Bola. É com você, maneiro.
Rafael Monteiro.
Só a vitória interessa. Flamengo encara o Corinthians nesta quarta-feira, 9h45 da noite, na Arena Corinthians, em São Paulo, em busca de uma vitória simples. Como o primeiro jogo terminou 0x0 no Maracanã, qualquer empate leva a decisão para ser decidida nos pênaltis. Sobre o confronto de logo mais, o técnico Maurício Barbieri diz o que espera da decisão.
Eu acho que o jogo que eles fizeram demonstra para nós algumas possibilidades que eles têm, né? Eu acho que é mais nesse sentido, até porque eu não posso ter certeza de que ele não vai entrar novamente com os três volantes. Acredito que não vá, porque eles estão jogando em casa, eles vão ter a torcida empurrando. Acredito que eles vão adotar uma postura diferente da que eles adotaram no primeiro jogo aqui, de ter que buscar mais o jogo, ter que sair um pouco mais para o jogo. Eu acho que a palavra não seria teste. Eu acho que a gente usou algumas alternativas que a gente tem no jogo contra o Atlético, pensando no resultado do jogo contra o Atlético, que era um jogo importante, fundamental para a caminhada do brasileiro. E da mesma maneira que a gente usou lá, a gente tem a possibilidade de repetir ou tem a possibilidade de mudar novamente. A gente possa fazer um grande jogo e que vença o melhor, que eu espero que sejamos nós.
Sobre o time que começa jogando, Trauco e Arão, que se destacaram contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, na vitória por 2-1 no Maracanã, devem ser mantidos entre os 11. Diego, que cumpriu suspensão, retorna ao time titular. Com isso, Paquetá deve ser adiantado. Disputam vaga no ataque Marlos Moreno, Vitinho e Henrique Dourado. Como Dourado nunca caiu nas graças do treinador, e com Vitinho em baixa, Marlos Moreno sai na frente. Desta forma, o técnico Maurício Barbieri deve começar jogando com Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga Hever e Léo Duarte, na esquerda Trauco, no meio campo Cuéllar, Arão e Diego. No ataque, Everton Ribeiro, Marlos Moreno e Paquetá. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. São 17 horas e 10 minutos. Vamos à primeira opinião do programa No Mundo da Bola. Eu vou direto a Brasília e dou meu boa tarde para ele. Comentarista de classe. Já vou chamar o Van Burgo. Mas deixa eu só fazer aqui, citar aqui as campanhas de Flamengo e de Corinthians. Começando pela campanha do Corinthians, oitava de final. 0-0 com Vitória e venceu 3-1 Vitória. Quarta de final. Venceu 1-0 a Chapecoense e venceu de novo a Chapecoense pelo mesmo placar. Semifinais, primeiro jogo com o Flamengo, 0-0. É bom lembrar que o Corinthians entrou apenas nas oitavas, porque disputou nas oitavas, porque ele disputou a Libertadores da América. Os quatro semifinalistas disputaram. Então, tendo que dois continuam na Libertadores, o Cruzeiro e também o Palmeiras. O campanha do Flamengo, oitava de final, venceu a Ponte Preta por 1-0, lá em Campinas, e empatou de 0-0 no Maracanã. Nas quartas, empatou com o Grêmio 1-1, lá em Porto Alegre, e venceu no Maracanã por 1-0. Nas semifinais, primeiro jogo 0-0 com o Corinthians. A primeira opinião desse programa do Mundo da Bola é dele, direto de Brasília, o comentarista de classe. Boa tarde, Jorge Vanburg.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Bem, Valdir, o jogo entre Flamengo e Corinthians é um jogo em que eu acredito que vá ocorrer uma mudança em relação àquilo que nós vimos na primeira partida no Maracanã, em que o Corinthians praticamente só se defendeu e deu muita sorte de ter saído com 0-0 do Maracanã. Acredito que ele será obrigado hoje a atacar o Flamengo, né? Vai jogar em casa diante da sua torcida, que vai lotar o estádio, e não vai aceitar um jogo defensivo. E é claro que também o Corinthians agora não tem interesse em jogar defensivamente, tem que jogar para frente, porque ninguém tem vantagem, então quem ganhar leva, né? Só a vitória interessa. Então o jogo de hoje deve ser bem diferente daquele que nós vimos no Maracanã. Quanto ao Flamengo, também pelo próprio estilo do Flamengo, não acredito que o Flamengo vá aceitar uma pressão do Corinthians, não. Vai procurar fazer um jogo equilibrado. É a característica do Flamengo, e principalmente se tratando de decisão. Então, acho que nós vamos ter um jogo assim, de boas propostas ofensivas, né, em que os dois times vão tendo consciência de que não adianta mais empatar, porque se houver empate, vai para os pênaltis, e pênalti é questão de sorte. Então, acredito que nós podemos ter um bom jogo nessa noite lá no Pacaembu.
Ô, meu caro Vanburg, eu concordo com a sua colocação. E acrescento ainda dois detalhes com relação a cada time. No Corinthians, eu até vi ontem à noite uma declaração do Jair num programa de TV a cabo, ele dizendo que o Corinthians vai ter uma outra postura. E até pela escalação que o Rodrigo Ricardo colocou aqui, do time do Corinthians, ele vai jogar com dois meias, Jatson e o Matheus Vital, aquele que era do Vasco, e dois atacantes e dois volantes. Pô, dúvida, Gabriel ou Ralf é brincadeira. O Ralf é muito mais jogador que o Gabriel. Então, ele tem essa dúvida no meio-campo, mas vai com o time mais ofensivo, vai sair do esquema de três volantes. E no Flamengo, eu tenho duas informações. A primeira, que ele pode jogar sem um centroavante fixo, com o Paquetá jogando como terminou o jogo passado, como um falso centroavante, como terminou o jogo contra o Atlético. Por quê? Ele não pode tirar o Arão, que fez uma bela partida, o Ilharão. E tem que botar o Diego, que foi o Diego que colocou ele lá como treinador. Foi o líder do movimento para manter o Barbieri como treinador. E aí, no lado esquerdo, ele pode fazer uma coisa que o Zé Ricardo já fez quando era técnico do Flamengo, na final do estadual do ano passado, Pará e Rodinei. Ele pode entrar de René e Trauco. Pode, não se surpreende se isso acontecer. Então, essas informações eu tenho de pessoas ligadas ao Flamengo e que assistiram ontem o treinamento, que foi fechado, mas que ele fez essas duas mexidas. Então, Vamburgo, não vou me surpreender se o Flamengo entrar de dois laterais no jogo, hein?
É uma opção do técnico, né? Então, essa opção, se ele fizer, vai mostrar o quê? Que ele quer jogar ofensivamente, né? São dois laterais de características ofensivas. Então, o Flamengo, acho que tem sido muito criticado por não conseguir decidir os jogos, né? Não vencer os jogos decisivos como esse da Copa do Brasil. Então, tem que procurar realmente jogar para ganhar do Corinthians no tempo normal. Não pode deixar que a partida vá para os pênaltis e se arriscar a mais uma decepção.
Vamos aguardar. Eu, na minha opinião, vou comentar esse jogo, espero um grande jogo, e é um jogo que, para mim, vai ser decidido no detalhe. Quem errar menos consegue a vitória e, consequentemente, o título. É bom lembrar que 1-1 dá Flamengo. 1-1 dá Flamengo.
Não tem gol fora de casa.
Ah, não tem mais gol fora de casa.
É só liberar. Tá, é tanta competição que a gente se enrola, Valdir.
Perdão, o ano passado ainda tinha. Perdão.
Mas na final não teve.
Não tem. Perdão, Luiz, muito obrigado.
Boa tarde.
Obrigado, um abraço aí para
você. Obrigado, Bastos.
Obrigado pela participação. É bom lembrar que qualquer empate, meu caro Índio, é pênalti. Então, fique bem claro. Continuando pagando o Mundo da Bola, são 17, tem algumas notícias importantes, 17 e 16, antes do momento estádio, o Luiz Ferreira tem informações.
Antes do ir, calma que depois a gente ainda vai para o intervalo, depois do momento estádio, com muito vagar, Valdir. Gostou do vagar, né?
Gostei.
Gostou do vagar. Olha,
falando em vagar, hoje tem o VAR, né? vai ter o VAR lá no jogo.
VAR se acostumando?
O que me preocupa, Vamburg? Porque esse cidadão, esse deve ter um lobby danado, esse Hilton Pereira Sampaio, que ele é horroroso como árbitro. Ele foi para a Copa do Mundo pro VAR. E depois que o VAR fez aquela covardia com o Dedé, o VAR, para mim, perdeu a credibilidade. VAR continuava tirando a credibilidade do VAR. Então, o que que acontece? O Fortão, o Daronco, vai ser o árbitro de vídeo lá no jogo do Palmeiras, do Cruzeiro com o Palmeiras.
Sim.
E o Hilton Pereira Sampaio vai ser o árbitro de vídeo no jogo lá no Itaquerão, que a gente vai transmitir. Espero que não acione o VAR, porque a última vez que acionaram o VAR deu uma confusão danada e foi uma grande covardia que fizeram com o Cruzeiro e com o Dedé.
Pode cornetar?
À vontade.
Me permite, Vamburg, por favor?
Pode.
Fique à vontade.
Obrigado. Olha só, eu fui operador de áudio aqui, já operei você, tive o prazer
muito bom,
de...
Falava muito, mas tudo bem.
Eu ainda falo muito, mas assim, agora eu economizo para falar aqui. Eu fui operador de áudio, e uma coisa que eu aprendi com um dos meus professores está ali sentado à sua frente, chamado Sebastião Luiz Xavier. Esse é o Pelé. Esse é o Pelé dos operadores de áudio.
Isso trabalhava em pé. Com cabelo mesmo, com mais de 30 cartuchos.
30 tá sendo bondoso, tem uns 100 ali.
O pegou o tempo do cartucho aqui e era tudo rapidinho, manchete do Flamengo, bum, cartucho. Pô, o cara é um fenômeno. Hoje ele joga no meio de campo de terno branco.
Distribuindo o jogo só. E uma coisa que o Índio me ensinou foi o seguinte: Luiz, Não adianta você ter a melhor mesa de som do mundo, o computador mais rápido do mundo, a melhor fita, o melhor cartucho, se você vai na hora e aperta o botão errado. Se você vai na hora e coloca uma vinheta no lugar errado. Se você usa alguma coisa de mau gosto e não capta o feeling. O problema para mim, Valdir, não é da máquina. O VAR.
É do homem, claro.
É do homem. Infelizmente, acabaram fazendo isso com o VAR, que é um recurso para ajudar. É um recurso para minimizar os erros. Acabou acontecendo isso. Trouxe o exemplo da minha experiência como operador de áudio.
Era isso. Um exemplo trágico que eu não gostaria de dar. Com aquele enfadonho, triste, lamentável, trágico acontecimento no dia 28 de novembro, quando o time da Chapecoense e alguns jornalistas faleceram. O erro humano. O erro do piloto que achou que a gasolina ia dar para chegar. Então, o problema é do ser humano também. Então, o erro não é da tecnologia, é erro humano. Mas Luiz, deu umas informações importantes envolvendo o mundo do futebol.
Olha, tem uma bomba aqui no Santos. Eu estava batendo um papo com o Lincoln Chaves, nosso colega da TV Brasil de São Paulo, e ele estava comentando: Luiz, o negócio do Santos está brabo. O empresário de jogadores, Henrique Oliveira, foi filmado enquanto oferecia dinheiro, camisas e ingressos de camarote para um sócio do Santos votar a favor do impeachment do presidente do clube, José Carlos Pérez. O vídeo gravado pelo próprio sócio com uma pequena câmera já ganhou as redes sociais. Já está em Facebook, Twitter, Instagram, já está em tudo que você pode imaginar. A ação toda durou 5 minutos e ocorreu na última sexta-feira, dia 21, 8 dias antes da data prevista para a votação do impeachment pelos sócios do Santos. O empresário que trabalha numa agência confirmou que pagou a dívida deste sócio. O sócio tinha uma dívida e falou: você vai votar? Então beleza, eu pago a sua dívida, você vai lá na secretaria e você vota. E que no total ajudou 5 pessoas. No entanto, disse que estava brincando sobre camisas do time e ingressos para camarote porque não tem acesso a nada. Henrique Oliveira afirmou ainda que agiu sozinho e que fez isso porque Pérez passou de todos os limites. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, é alvo de 2 ações que podem resultar em impeachment. Em um dos processos, ele é acusado de ser sócio de uma empresa de agenciamento de jogadores, o que é proibido pelo estatuto. O outro aponta como irregular uma portaria publicada por ele, na qual define que todas as contratações do clube devem ser decididas pelo presidente, ignorando o comitê de gestão, principal órgão administrativo do Santos. As 2 ações de impeachment foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do clube. O último passo dos processos é a votação pela Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios. A aprovação ou reprovação acontece por maioria simples. Só pode votar quem é sócio há mais de 1 ano e não está inadimplente, tem que estar em dia. Motivo pelo qual o sócio foi citado, o sócio acabou filmando o empresário Henrique Oliveira pagando essa dívida. A última eleição para presidente, com regras semelhantes, 5.676 sócios votaram, Valdir.
Olha, um grande número de votantes. Eu vou conversar, vou acionar o Vamburg. Eu me lembro de 2 casos de impeachment no futebol carioca. E aconteceu o terceiro. Seria o segundo caso. Em 1984, o ex-presidente do Botafogo, Juca Mello Machado, ia ser votado o impeachment dele, e ele se antecipou e renunciou em 1984. E aconteceram o Reinaldo Reis no Vasco em 1968 e Edmundo Santos Silva em 2001. Esse detalhe que você colocou aí, o primeiro detalhe que é fundamental, ele sendo sócio de uma agência de jogadores, uma empresa que agencia jogadores e fere o estatuto do clube. O outro, de ouvir o conselho gestor, já é uma situação dúbia. No Flamengo também, o conselho pode aprovar ou não o pedido de impeachment do atual presidente, que segundo quem fez o pedido, o ex-presidente Márcio Braga e outros ex-presidentes, o atual presidente do Flamengo é candidato a deputado federal e está usando a marca Flamengo. Bambu, como é que você vê isso tudo? Virou moda agora. Todo mundo quer. O do Fluminense, coitado, só estava perdendo, queria o impeachment dele. Mas não tem nada no estatuto que ampare o pedido de impeachment. Já esse caso do Santos e o do Bandeira são situações legítimas baseadas nos estatutos dos clubes, né, Bambu?
Valdir, infelizmente, esses assuntos estão sendo recorrentemente trazidos aqui para nós para comentar no programa, porque são colocados em destaque no noticiário dos clubes e tudo, mas isso realmente não é de interesse do futebol. Impeachment do presidente do Santos, quando o Santos está envolvido aí na disputa do Campeonato Brasileiro, tentando subir na tabela, já esteve lá perto da zona de rebaixamento ou na zona de rebaixamento. Outro caso, impeachment do presidente do Flamengo, que está usando a marca Flamengo na campanha eleitoral. São uns procedimentos. Outro dia tentaram quase que um impeachment do presidente do Vasco também, no Conselho Deliberativo, e não conseguiram. Quer dizer, então essas coisas não têm o menor interesse para o futebol. O interesse do futebol é realmente bola rolando, como nós vamos ter hoje à noite no jogo entre Flamengo e Corinthians e Cruzeiro e Palmeiras. Isso é que interessa para o torcedor, essa politicalha de bastidores, essa coisa tenebrosa que nós temos visto aí, de gente que quer assumir o poder, derrubar o atual mandatário para assumir o poder. Eu acho o seguinte, a gente nunca sabe realmente, o grande problema, a gente nunca sabe realmente quem tem razão nessa confusão. Então é muito desagradável e eu prefiro não me estender mais em nenhum comentário sobre isso.
Como diria o garotinho, bola rolando, latinha na mão. Luiz Fernando, mais algum detalhe?
Só complementando que esse empresário, Henrique Oliveira, ele não agencia nenhum jogador ligado ao Santos, nem no elenco profissional, nem nas categorias de base.
Então ele quer aparecer.
O último que teve vínculo com o Santos foi o Meia Tassiano, que saiu em junho do ano passado e hoje está no Grêmio. E, Valdir, só um detalhe, a gente estava mencionando o VAR, está rolando agora Liverpool e Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. O Chelsea marcou um gol com um brasileiro naturalizado italiano, Emerson, lateral esquerdo. O árbitro foi pro VAR, ouviu as orientações, gol legal foi, não durou nem dois minutos, nem um minuto, Valdir. Rapidão, um VAR, bem, boa utilização do VAR.
É, tem que saber utilizar o VAR, senão o VAR não vai servir pra nada.
Senão VAR pra... tudo bem.
17:24.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
17:28.
Momento Estádio.
E nesse Momento Estádio aqui no programa Mundo da Bola,
tá, sou eu,
Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, você gosta de vôlei, né?
Não. Gosto, acho simpático.
Valdir, quem não...
Não entendo, mas acho legal.
Quem não viu, meu amigo, perdeu um dos melhores jogos de vôlei que eu vi nos últimos tempos. Seleção Brasileira Masculina iniciou a terceira fase do Campeonato Mundial hoje contra a Rússia. Começou perdendo pelos dois primeiros sets. O Brasil não viu a cor da bola. Aquela bolinha azulzinha, amarelinha e branca. Não viu a cor da bola. Perdeu 20-25, 21-25. No segundo, a partir do terceiro set, Valdir, o Wallace, que foi o maior pontuador do Brasil na partida, com 22 acertos, 19 ataques, 1 bloqueio e 2 aces. Ele cresceu demais na partida, foi um monstro e comandou uma virada sensacional do Brasil. 25-22, 25-23 e 15-12 no tiebreak. A gente também destaca o Lucão com 12 pontos, o Douglas Souza, jogou muito também, principalmente no saque com 13 pontos e o Lipe fazendo 15 pontos. O Brasil estreia com o pé direito na terceira fase do Campeonato Mundial. Todas as partidas estão sendo disputadas em Turim, na Itália, mas o Mundial é dividido. Itália e Bulgária. O Brasil não joga nesta quinta-feira, data que em Rússia e Estados Unidos se enfrentam. Em caso de vitória dos até aqui invictos americanos, os campeões olímpicos, o Brasil, já se garantem na semifinal. A seleção volta à quadra nesta sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, para enfrentar os norte-americanos na definição do primeiro colocado na chave. Valdir, que jogão foi a seleção brasileira contra a Rússia.
Parabéns aí ao time comandado pelo nosso Bernardinho.
Pelo Renan Dalzotto, Valdir. É costume também. Eu confesso que eu tenho dificuldade ainda. Eu sei que é o Renan Dalzotto. Aí se tá faltando alguém. Ah, o Bernardinho não tá mais lá.
Grande jogador, Renan Dalzotto.
Jogou muito.
O Bernardinho também jogou. Grande botafoguense, Bernardinho.
Ah, meu Deus.
17:30. E seguindo com o Momento Estádio, a Astrid Nick traz as outras informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no programa No Mundo da Bola. É com você, Astrid. Astrid
Nick. Com torcida única e placar de 88-69, o Flamengo conquistou vantagem sobre o Botafogo na decisão do estadual de basquete. O jogo aconteceu na noite desta terça-feira, na quadra do Tijuca Tênis Clube. O próximo encontro será na noite desta quinta-feira, às 8 horas, em General Severiano, e também com torcida única. Desta vez, somente a do Botafogo. 40 países, com um total de 300 atletas, estão marcando presença no Mundial de Canoagem Slalom, que está acontecendo em Deodoro, aqui no Rio de Janeiro. As apostas brasileiras são Ana Sátila, no feminino, e Pepe Gonçalves, no masculino. Além deles, outros 10 brasileiros participam das disputas. O Brasil apresentou no último sábado, em Baku, no Azerbaijão, candidatura para sediar 3 eventos internacionais do judô nos próximos 2 anos. Grand Slam, Campeonato Mundial de Clubes. O Congresso Internacional de Arbitragem de Judô já tem a garantia do presidente da Federação Internacional de Judô, Marius Wieser, de que acontecerá no ano que vem, no primeiro trimestre, provavelmente no Rio de Janeiro. Nos últimos 12 anos, o Brasil sediou diversas competições internacionais de judô. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Agora 17 horas e 32 minutos.
Eternamente estarei. Os rubro-negros são as cores que abracei.
O Leão, verdadeiro campeão brasileiro de 87. O Sport Recife anunciou hoje o acerto com o técnico Milton Mendes. Teve uma passagem desastrosa, última passagem do Brasil pelo Vasco ano passado. Luiz Ferreira volta aqui no programa Mundo da Bola com as informações do Sport Recife.
Milton Mendes voltou ao Brasil, Valdir, está de volta.
Estava morando na Ilha da Madeira.
Exatamente. É terra da família da minha namorada. Ilha da Madeira, belíssimo lugar, gente, em passagem.
Eu tenho dois amigos que trabalharam lá no futebol da Ilha da Madeira. Paulo Otuori e Ernesto Paulo.
Mas sabe qual é o time da maioria dos parentes da minha namorada? O Nacional. Muitos deles viraram botafoguenses por conta da semelhança das cores.
É verdade. Então eu sou simpático ao Nacional.
Tá vendo? Eu levantei o Botafogo no Noticiário do Esporte pra você. Você reclama do seu produtor, tá vendo? Então, Milton Mendes está de volta a Pernambuco. Depois de passar pelo Santa Cruz em 2016, a gente foi campeão pernambucano e da Copa do Nordeste. E saiu depois de uma campanha ruim na Série A. A missão agora é salvar o esporte do rebaixamento. O Leão é o 19º colocado com 24 pontos. A 4 pontos do primeiro time fora do Z4. Você falou da passagem pelo Milton Mendes pelo Vasco, Valdir. Ele saiu do Vasco em agosto do ano passado. 11 vitórias, 6 empates, 11 derrotas em 28 partidas. Ao todo, 46,4% de aproveitamento. E muita gente perguntou pro Milton Mendes: Milton Mendes, o que o esporte precisa para se livrar dessa situação? O que tem que ser feito? O time precisa de um tratamento de choque? Ele respondeu:
eu acho que tratamento de choque já foi feito, foi afastado o jogador, foi dado multa, foi feito isso, feito aquilo. Eu acredito que agora é hora de unirmos as forças, sermos cada vez mais unidos, cobrar sim dentro de campo produtividade, tentar mostrar para o jogador o caminho a ser seguido. Não adianta eu querer que o jogador faça alguma coisa se eu não estimulo ele para isso. Então, vamos estimular os jogadores dentro das posições, vamos conversar com eles cada vez mais, muitas vezes coletivamente, como foi agora, e outras individualmente, para tentar tirar o melhor deles todos.
Sobre os jogadores afastados no esporte, um deles, eu comentava com o Valdir Luiz aqui fora do ar, é um dos mais cascudos e experientes do elenco, tem passagem para a seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, é o Michel Bastos. Estava afastado e o Milton Mendes já falou: eu quero o Michel Bastos no time. Vai ser, bancou a reintegração do Michel Bastos e está aí treinando a equipe. Tanto que nos primeiros treinamentos, lá no esporte, Valdir, o Milton Mendes já perguntou: ué, cadê o Sander? Cadê o Rogério? Jogador que passou, inclusive, aqui pelo futebol carioca, o Rogério.
No Botafogo.
Exatamente. O Rogério e o possante Sander, eles estão no departamento médico, são dúvidas para o jogo contra o Atlético Mineiro nesse próximo final de semana. Vamos dar aqui a rodada certinha para o ouvinte da Rádio Nacional, aqui no programa No Mundo da Bola. O Sport encara o Atlético Mineiro fora de casa, na Arena Independência, Belo Horizonte, domingo às 16 horas. Já é um osso duro de roer que já pega.
Com um detalhe, eu quero acionar o Van Burg, fazer várias colocações, ele vai enumerá-las e colocar aqui pra gente a sua avalizada opinião. Olha só, dificilmente uma equipe que muda de técnico 4 vezes não cai.
É.
A situação do Sport é delicadíssima. Porque já teve o Nelson Batista, teve o Claudinei Oliveira, aí entrou o filho do Nelson Batista, que eu achei estranho. O pai saiu detonando a diretoria. O filho vai ser contratado, durou 40 dias e saiu. E agora vem o Milton Mendes.
Oito partidos.
E oito detalhes. Só ganhou uma partida, se não me falha a memória.
Um empate justo contra o Paraná Clube, o Lanterna Brasileiro. Um empate, seis derrotas.
E derrota. Então, olha só. O que que acontece? É o quarto treinador na temporada. E uma outra coisa que me chama a atenção. Quando aquele inconsequente, daquele ex-presidente do Botafogo, Maurício Assunção, afastou Bolívar, Júlio César, Edilson e o Emerson, o Botafogo foi pro vinagre. Então, o afastamento é ruim. O Milton Mendes entra com uma situação extremamente delicada. Como é que você vê a chegada do Milton Mendes, que saiu do Vasco, e as informações que eu tenho, que o motivo maior que ele saiu do Vasco foi o extra-campo. Ele perdeu o vestiário, até que tecnicamente ele sabia, taticamente ia arrumar um time, mas ele perdeu o vestiário. Como é que você vê isso tudo? Afastamento, agora reintegração, quatro treinador e o Milton Mendes, que tem um histórico, eu acho ele até uma boa pessoa, eu me lembro dele jogando no Vasco, entrevistei muito ele, participei de um programa de televisão com ele, mas acho que, segundo se comenta, não acho informações, que ele é uma pessoa de difícil diálogo, e isso pode complicar num momento desse no esporte. Como é que você avalia isso tudo aí, Vamburgo?
É uma incógnita, né? Vamos ver. O trabalho do Milton no Vasco teve até um início assim razoável, mas no final realmente não estava bem. E o desempenho dele no Vasco foi de 40 e poucos por cento de aproveitamento, 40, acho que, se não me engano, 43% por aí, um aproveitamento abaixo de 50%. Foi 11 vitórias, 11 derrotas, quer dizer, o mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas, e 6 empates. Então, é um trabalho que realmente não deu certo no Vasco, né? E a gente não sabe se ele vai conseguir levantar o Sport numa situação dessas, né? Já pega o Sport esfrangalhado por uma sucessão de técnicos, né? E por problemas internos, atraso de salários, um monte de coisa. Então, o Milton vai ter que ter muito, muito pulso e muita coragem para comandar esse time e sobretudo, muita sorte para retirá-lo da zona de rebaixamento. Que no Vasco, sorte faltou a ele também, porque em alguns momentos importantes o time perdeu partidas que poderia até ter ganho. Então faltou esse elemento fundamental a todo treinador, que é sorte. Faltou ao Milton Mendes. Não é só capacidade de trabalho, não. É preciso ter sorte também nessa profissão.
Ô Luiz, mais outro detalhe sobre o Milton Mendes.
Claro que foi perguntado ao Milton Mendes o que ele espera. Milton Mendes, o que você sentiu do primeiro contato com os jogadores do Sport? O que você está pensando nisso? Aliás, outra informação. Além do Michel Bastos, outro jogador bem conhecido do futebol brasileiro, do torcedor, principalmente do torcedor carioca, Felipe Bastos, foi reintegrado também ao elenco do Sport.
Família Bastos, então, foi reintegrada, né?
Obrigado, Bastos.
Michel Bastos e Felipe Bastos reintegrados.
Que beleza, hein? Agora é o seguinte, Milton Mendes, o que você está sentindo nesse retorno ao futebol, Fernando Mucchini, nessa chegada ao Sport?
Sinto que individualmente e pela vontade deles é muito grande. Então agora resta nós irmos para campo e fazer o que precisa ser feito. A equipe trabalhar as ideias que eu tenho, os jogadores entenderem exatamente o que é pretendido, trabalharmos sempre dentro da mística da torcida que gosta de uma equipe que se entrega, que luta, que trabalha, que busca e que lute até o último minuto. Então, esse é o perfil que a gente quer. Ah, eu não tenho esse perfil. Tem que ter. Vamos ter que ter, arranjar formas para que esses últimos 12 jogos sejam 12 finais e que nós... Eu não vim para cá para brincar e nem vim para cá para ir para a praia. Eu vim para cá para trabalhar e muito.
Dois pontos, só rapidamente, Valdir. Milton Mendes, ele colocou, não vim aqui para ir para a praia nem para passear, vim aqui para trabalhar e muito. E quero que os jogadores entendam aquilo que eu vou colocar. O Sport é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos em 26 partidas, Valdir.
Ele tem que fazer, o Vamburgo, São 36 pontos que vão ser disputados a partir de sábado. 36 pontos, 12 jogos. O Sport tem 24, ele tem que fazer em 12 jogos, ele tem que ganhar 7 jogos e empatar 1. Aí ele 46 é a pontuação que você não corre risco nenhum. Não é uma missão fácil, não é uma missão impossível, mas é uma missão muito difícil, né, Vamburg?
Mais para impossível do que para possível, porque o Sport já não vence há 4 rodadas, teve 3 derrotas e um empate. Aliás, uma situação idêntica à que o Vasco estava até agora, quando ele conseguiu finalmente uma vitória sobre o Bahia. Então, o Sport está com 24 pontos, né, sem vencer nesse período todo, 4 rodadas, 3 derrotas e um empate. E, além disso, vivendo, além da crise técnica, vivendo a crise financeira. Como eu disse, segundo as informações lá do Recife, ele está com 2 meses de salários atrasados. Agora, ninguém pode negar uma coisa: o Milton Mendes é um técnico que trabalha muito, realmente, pelo que eu pude observar à distância. Ele trabalhava muito no Vasco, realmente, fez o que pôde, fez o que era possível agora. A gente também tem que considerar que às vezes o elenco não ajuda, né? Então, isso pode ter acontecido com ele no Vasco. E vamos ver se no Sport ele tem mais sorte com os jogadores para conseguir. Aí não vai disputar título, não vai disputar vaga em torneio nenhum, nem sul-americano. Vai simplesmente tentar encontrar uma saída para deixar a zona de rebaixamento.
Tá certo, vamos. 17:42.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
17:46.
Olha aí, o timaço nacional.
E hoje também teremos duelo decisivo entre Cruzeiro e Palmeiras pela Copa do Brasil, lá em BH. E quem traz as últimas notícias da Raposa, o Cruzeirão, é o Bruno Mendes.
E mora dentro do meu coração.
Amigos do programa No Mundo da Bola, um empate diante do Palmeiras coloca o Cruzeiro novamente na decisão da Copa do Brasil. Isso porque no primeiro duelo, na capital paulistana, a Raposa venceu por 1-0, gol do Pirata Barcos. Técnico Mano Menezes deu problemas daqueles para escalar o time cruzeirense. O meia Rascaeta, com problemas musculares, deve ficar fora da partida. Vamos ouvir então o volante Lucas Silva e como o Cruzeiro deve atuar logo mais diante do Verdão.
É fazer o nosso futebol, é se impor dentro de casa, como a gente sempre fez, explorar essa nossa vantagem que nós temos, mas sem ser passivo. Acho que nós fizemos isso nos últimos jogos mata-mata em casa. Outro fator também que chamou a atenção foi que criamos as melhores situações de gol, até mesmo cara a cara, que acabamos falhando, e que se a gente tivesse feito o gol, o resultado, o jogo em si já seria outro. Para esse jogo é manter o mesmo padrão, criar as mesmas oportunidades e ser diferente. E quando criar as oportunidades e matar o jogo.
A Raposa deve começar jogando com Fábio, Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves, Robinho, Rafinha e Barcos. 9:45 da noite, horário de Brasília, a bola rola para Cruzeiro e Palmeiras no Governador Magalhães Pinto, Mineirão. E aí saberemos quem vai estar na decisão da Copa do Brasil 2018. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Quando surge o alviverde imponente.
17:48 e a hora do repórter Juliano Justo falar das últimas do Palmeiras, que tem que reverter o quadro hoje em BH. É com você, Juliano Justo.
Do prédio não tarda, e o
Palmeiras ainda está vivo em 3 frentes nessa temporada: Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil. Só que para seguir adiante no mata-mata nacional, a equipe do Filipão não tem escolha. Depois da derrota no jogo de ida por 1-0 para o Cruzeiro, o Verdão só segue adiante na briga pelo tetra da Copa do Brasil se vencer os mineiros em Belo Horizonte. Vitória por 1 gol leva o jogo aos pênaltis. 2 ou mais, da vaga direta à final. Filipão vem revezando o elenco nas três disputas e acredita que essa estratégia pode dar certo hoje à noite.
Mas do jeito que a gente tem colocado esses jogadores, eles têm correspondido, eu estou super satisfeito. São jogadores muito equilibrados tecnicamente e taticamente eles evoluíram bastante. Então, agora é continuar trabalhando, ver se a gente ganha pelo menos uma competição. Sonhamos com as três, com as quatro, mas primeiro a gente tem que dar o passo para chegar em alguma. E chegar em alguma é quarta-feira, vencendo o Cruzeiro lá em Minas.
Apesar de precisar da vitória, o meia Moisés pede que o time tenha inteligência para chegar à classificação.
Então a gente já teve uma experiência, né, já no jogo de ida, onde controlamos o jogo, tivemos a maior parte em cima do Cruzeiro e num contra-ataque logo no começo eles conseguiram ser eficazes, né? O que o Cruzeiro tem, ele tem poucas chances, mas quando tem, normalmente ele é bem agudo e consegue aproveitar. Então, nós não podemos dar esses espaços, fazer o nosso jogo, mas também sem nenhuma loucura.
O último treino dos paulistas na capital mineira foi na tarde de ontem e sem a presença da imprensa. Filipão não tem desfalques e deve mandar a campo o Palmeiras com Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, William, Dudu e Borja. Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam hoje, a partir das 15 para as 10 da noite, no Mineirão. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Antes de chamar o Jorge Vambuco para analisar esse jogo e as duas equipes, deixa eu dar aqui a campanha de cada um. Campanha do Cruzeiro nas oitavas. É bom lembrar que entrar nas oitavas porque disputaram a Libertadores. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-1 lá em Curitiba e empatou de 1-1 em BH. Nas quartas de final, o Cruzeiro venceu o Santos por 1-0 na Vila Belmiro e perdeu para o Santos de 2-1, mas no agregado 3-0, o Cruzeiro continuou na competição. No primeiro jogo da semifinal, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 1-0 lá no Allianz Parque. Campanha do Palmeiras, nas oitavas, venceu o América Mineiro por 2-1 lá em Minas e empatou de 1-1 o seu estádio. Nas quartas, empatou de 0-0 com o Bahia em Salvador e venceu o Bahia por 1-0 lá no Allianz Parque. E no primeiro jogo, deu o Cruzeiro 1-0. O Cruzeiro joga hoje por dois resultados, empate e uma simples vitória. E o Palmeiras tem que vencer por dois gols de diferença. Um gol de diferença leva a decisão para o pênalti. Ô, Vamburg, tem favoritismo? O Cruzeiro leva com essas duas vantagens que tem, de vitória e empate. É o favorito? Pelo elenco, o Palmeiras tem condição de reverter?
A resposta para as duas perguntas é sim. O Cruzeiro é favorito, mas o Palmeiras tem condições de reverter. O Cruzeiro é favorito porque joga exatamente por dois resultados. Todo time que sai em vantagem no mata-mata, né, se torna favorito. Ele pode empatar e pode ganhar. Né? Então fica essa dupla condição estabelecendo uma vantagem importante numa partida decisiva como essa. O Palmeiras tem que, desde o primeiro momento da partida, tem que procurar a vitória. E isso pode ser uma arma, né, como diria um conhecido jornalista do passado, uma faca de dois legumes. Então, eu acho que o Cruzeiro, até pelo que mostrou na primeira partida, foi a São Paulo, onde o Palmeiras é realmente um time poderoso no seu campo, ganhou lá. Então, na minha opinião, está muito mais para dar Cruzeiro hoje como finalista da Copa do Brasil.
O Jorge Ramos, companheiro nosso, comentarista também da Rádio Nacional,
que estava numa beca ontem, meu amigo, no Festival de Música das Rádios MEC, meu amigo.
O Ramos é hors concours, gente competente, alvinegro.
É aquele camisa 8, joga no meio campo, distribuindo, vem de trás com a bola dominada.
Ô Jorge, rapidamente, 17h53, dos palpites.
Jorge Ramos.
Alvinegro, tem que ter tudo isso. Ô Jorge, rapidamente pra gente um pacotinho dos dois jogos. Já que você estava ocupado na TV, chegou aqui agora. Flamengo, Corinthians e Palmeiras Cruzeiro e Palmeiras.
Olha, boa tarde a todos. Esses são dois jogos muito equilibrados, eu diria. O Palmeiras tem um retrospecto excelente fora de casa, diferentemente do Cruzeiro, que joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Mas, por outro lado, tem essa questão dos dois resultados, a vitória e o empate favorecerem a equipe do Cruzeiro. É, para mim, o jogo mais difícil de você dar um prognóstico. Mas, pelo que a gente conhece, o Palmeiras vai sair mais para o jogo e eu acredito que possa vencer o Palmeiras e sair classificado. É um chute que eu estou dando. Porque futebol a gente chuta, claro, e erra muito. E no outro jogo, é um jogo de medrosos, eu diria. Tanto o técnico do Corinthians como o próprio técnico do Flamengo, o Jair Ventura e o Barbieri, são dois treinadores que estão muito preocupados ali em defender. Então eu acredito que esse jogo possa até ir para um empate e posteriormente para uma decisão em pênalti. Mas o Flamengo é melhor que o Corinthians com o seu elenco. Mas isso não é garantia de classificação.
17h55, vamos aos palpites. Eu vou começar com o jogo que nós acabamos de destacar há pouco, que é o Cruzeiro e Palmeiras. Eu queria o seu palpite, Jorge Vamburg.
Eu acredito que o Cruzeiro vença essa partida e consiga a classificação até com uma certa tranquilidade lá em Belo Horizonte. Acho que dá 2-0 Cruzeiro.
Você, Jorge Ramos.
Olha, o meu palpite é uma vitória do Palmeiras por 2-1.
É pênalti.
2-1 é pênalti.
2-1 é pênalti.
Então é 3-1.
Você, Luiz Vera.
Eu acho que o Palmeiras vai vencer por 1-0 e nas penalidades o Fábio vai brilhar mais uma vez. Cruzeiro na final.
Eu acho que o Palmeiras é merecedor. E também está fazendo. Depois da Copa do Mundo, é a equipe que melhor vem se apresentando. Nem o São Paulo, nem o Inter. E o Palmeiras já encostou, já é o segundo colocado, tem elenco. O Filipão é um treinador carismático, não é um treinador tático, técnico, brilhante, não, mas ele consegue agregar. E o Palmeiras, para mim, vence 2-0 e vai à final. Para mim, o Palmeiras é a finalista da Copa do Brasil, com grande possibilidade de ser campeão.
Olha lá com os palpites, que sexta-feira eu vou deixar uma na tua canela, hein?
Vamos lá. Agora vamos para Corinthians e Flamengo. Eu começo com Jorge Ramos.
Olha, é o jogo, para mim, mais difícil de você dar um palpite, né? Apesar de eu achar que o Flamengo tem um melhor elenco. Eu acho que esse jogo o Flamengo vai vencer. Agora, placar, o Flamengo, o primeiro foi 0-0. Esse jogo vai ser 1-0 o Flamengo.
Luiz Ferreira.
Sinto cheiro de penalidades lá e aqui, sabia? Acho que vai dar 1-1 no tempo normal e o Diego Alves vai salvar a pátria do Flamengo. O Flamengo na final, junto com, aqui pelo menos, na cor todo mundo, com o Palmeiras.
Jorge Vambuco, seu equilíbrio. Qual o seu palpite para Corinthians e Flamengo?
Eu acho que um empate de 1-1 é um bom palpite, viu?
Um palpite de 1-1. Eu vou dizer
então
o seguinte,
é pênalti.
Eu vou dar o meu palpite aqui. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado,
uhum,
mas o Corinthians vence por 1-0 e elimina o Flamengo e vamos ter uma final paulista.
Não reclama de sexta-feira.
Não, amigo, eu tô falando com equilíbrio.
Não reclama de sexta-feira.
Tem um bom elenco, mas o Corinthians é um time que tem uma pegada.
Aí você tá vendo, Vamburg, depois ele vai ter interesse, vai querer. Vai jogar o Flamengo, vai jogar com o Bahia, vai dizer do
Flamengo. Eu choro na cama que é lugar quente.
Os torcedores do Flamengo vão torcer pro Botafogo.
Precisa torcer pelo Botafogo. Como aconteceu em 2009. Precisaram torcer pelo Botafogo duas vezes. Pra ganhar do São Paulo e ganhar do, ganhar
você
do Palmeiras.
Isto é analista ou é torcedor?
Não entendi nada, Vambu.
Vambu?
É analista ou é torcedor?
Não, eu tô analisando como analista. O Corinthians, pra mim, tem o time
analisando
mais equilibrado.
Como torcedor?
Não, tô analisando como analista.
É, Vambu. Boa, Vambu!
O Corinthians?
Boa!
Todo mundo fala que o Flamengo é o melhor. Mas o Flamengo é o quê esse ano até agora? Não ganhou o Carioca? Foi eliminado na Libertadores. Então o Flamengo é muito gelo e pouco uísque. Então vamos ver. Eu acho que o Corinthians não...
Tá bom, eu não bebo.
Ontem botou 40 mil pessoas no estádio. É difícil ganhar. O Corinthians
não gosto de uísque, tá ótimo. 1-0.
É a minha opinião. Pode chegar no jogo, vou ter que dar outra, vendo a bola rolar.
Cadê o Mazela quando a gente precisa dele?
É a minha opinião. Vamburg, um grande abraço. Obrigado pela participação. Até logo mais, 21h04, na abertura do Show de Bola. Hein?
Até logo mais, um abraço, uma boa noite para toda a equipe, para os ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil.
Jorge Ramos, um grande abraço, amigo.
Grande abraço a vocês todos e aos ouvintes.
Luiz Ferreira, um abraço.
Daqui a pouco, Jorge Ramos no Estádio da TV. Boa jornada para vocês, Valdir, e todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Maravilha, 18:17:58, estamos encerrando o programa Mundo da Bola, canalha, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasil, que teve a produção do Luiz Ferreira.
Sebastião, isso tem Luiz volta, Xavier, hein?
Na mesa de áudio, o Jorge Bruno, a central técnica, programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas com a apresentação do Ricardo Mazella. Fique na Nacional, vem o Repórter Nacional direto de Brasília. E nós voltamos a partir de 21:04, abertura do Show de Bola Nacional para Corinthians e Flamengo. Relato do Ricardo Mazella, nossos comentários, reportagem do Maurício Costa e o plantão do Luiz Ferreira. 17:59, eu digo boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
Presente é uma lição, de coragem entre os primeiros do nosso esporte enfrentando.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Mundo da Bola.